Podcast Oficial BNI, mudando a forma como o mundo faz negócios.
Olá a todos e bem-vindos de volta ao podcast oficial do BNI. Eu sou a Priscila Rice e venho até vocês direto do estúdio de gravação Live Oak em Berkeley, Califórnia. E hoje eu estou acompanhada por telefone do fundador e CVO do BNI, Dr. Ivan Meisner. Olá, Ivan, como você está e por onde você está?
Ah, eu ainda estou viajando ao redor do mundo, Priscila. Um dos grandes eventos que estive recentemente foi na Conferência Nacional do BNI México, onde tive a oportunidade de dar uma palestra. Eu fiz alguns eventos para diretores nacionais, conversei bastante com muitos diretores nacionais do BNI em todo o mundo e diretores executivos nos Estados Unidos. E assim ainda estou viajando ao redor do mundo, estou ansioso para estar presente pessoalmente em breve.
Sim, isso vai ser ótimo.
Eu acho que estamos demorando um pouco mais do que esperávamos para voltar, mas... Bem, hoje eu tenho uma convidada, Priscila, e o nome dela é Shirley Town. Ela é gerente operacional de uma rede de restaurantes local e foi proprietária e operou uma franquia ADT Home Security por 16 anos. A propósito, provavelmente não deveria dizer isso aqui, mas ADT é a segurança da minha casa. Isso deixará alguns chateados, mas deixará a Shirley feliz.
Eba!
Ela se juntou ao BNI em 2014 para substituir o negócio que ela perdeu em tempos ruins, mas ela nunca olhou para trás. Ela é diretora executiva em Midlands, na Carolina do Sul, durante os últimos 4 anos, e ela dobrou o tamanho de sua região nos primeiros 2 anos. Ela lançou 20 grupos e Shirley foi nomeada diretora executiva do ano em 2020. Bem-vinda ao podcast do BNI, Shirley.
Bem, obrigada. Estou tão animada por estar aqui. Sou uma grande fã do seu podcast e ouvi muitos deles. Tenho que te contar que uma vez tive que dirigir até o Apple Valley, na Califórnia, para resgatar um cachorro. E ouvi os seus podcasts durante todo o caminho de ida e volta. Aí, meses depois, se eu colocava o podcast em casa, o cachorro corria para a porta pensando que íamos dar um passeio de carro. Então, até ele é um grande fã desse podcast.
Ah, isso é demais! É uma espécie de nova variação do cachorro de Pavlov. Eu amo isso, isso é muito legal. Então... Vamos gastar um pouco de tempo aqui, porque você tinha ainda uma outra pergunta que queria me fazer.
Sim, então toda vez que a Priscila apresenta você, ela fala tipo, ah, Ivan, como você está e onde você está? Eu sempre tive o desejo de falar isso também. Ah, Ivan, como você está, onde você está e o que está vestindo? Então isso é uma brincadeira que temos em nossa região.
E uma vez, quando estive na sua região, alguém me perguntou.
Eles perguntaram o que você estava vestindo. Porque você estava, obviamente, aparecendo apenas da cintura para cima. E para ele tinha uma única resposta possível.
Sim, bem, e para nossos amigos do Reino Unido, aqui nos Estados Unidos, estamos separados por este pequeno lago entre nós. Calças nos Estados Unidos não inclui a roupa de baixo. Então a questão era realmente se eu estava usando calças. E a resposta é sim, eu sempre uso calças. A questão é que tipo de calça estou usando. Geralmente são shorts ou calças de moletom. Sim, eu estarei com paletó e provavelmente calça de moletom ou calça comprida. Portanto, não peça para eu me levantar. Mas essa é uma resposta verdadeira.
Fantástico!
Não é muito bonito, mas... Então, você tem um ótimo assunto e quero entrar direto nele. Você quer falar sobre a experiência do convidado, que considero absolutamente essencial. E eu tenho um áudio exatamente sobre esse assunto, sobre o qual quero falar melhor ao final. Mas nos diga, Shirley, por que é necessário, em sua opinião, uma orientação prévia de convidados e me explica o que é isso.
Então, uma orientação prévia de convidados é para ter uma ideia se o convidado já esteve ou não em uma reunião do BNI. E se eles não fizeram isso, é apenas para deixá-los saber o que os espera quando eles forem chamados para falar, porque eu sei que é só nisso que eles estão focados, o quão nervosos ficam ao falar. Então, tentamos aliviar seus medos com essa situação. E nós também queremos fazer isso o mais cedo possível. Queremos pedir a eles que ouçam atentamente as apresentações semanais dos nossos membros para ver se há alguém a quem gostariam de uma apresentação pessoal. Portanto, descobrimos que nossos convidados realmente admiram isso. Então, nós os preparamos para isso na orientação prévia, dizendo: ei, ouça, esses são todos os membros que você vai ouvir apresentando. E se houver alguém a quem você queira conhecer mais fundo, vamos fazer isso acontecer para você. Então, meio que os alivia de seus medos e deixa eles um pouco mais acomodados. Mas também queremos colocá-los ao lado da pessoa que é importante para eles, se estivermos pessoalmente. Se estamos no Zoom, acho ótimo conectar duas pessoas no bate-papo, como alguém que será um parceiro de referência natural para ele e dizer: ei, que bom que você está aqui. Temos referências para dar a você. Estou tão feliz por ter você na sala.
Na maioria das reuniões e grupos, quando tem um open networking, eles ficam divididos em grupos menores. Portanto, ainda temos alguns grupos que não fazem isso, o que é uma loucura. Eu estou presumindo que em sua região eles se dividem em pequenos grupos.
Então, em algumas situações, sim. Em outras situações, ainda estamos trabalhando para ver qual é a melhor opção. Não temos tudo planejado ainda. Nunca quero parecer que temos todas as respostas, porque não temos, mas ainda estamos trabalhando nisso.
Eu realmente recomendo. Caso contrário, é apenas um caos por 10 minutos.
Sim, isso mesmo, eu concordo.
Então, eu recomendo que faça isso. Não seria uma ótima maneira de ter um novo encontro com convidados? Como com um parceiro de referência e potencial?
Com certeza. Mesmo se o grupo inteiro não estiver fazendo isso, precisamos levar o convidado a uma sala simultânea e entender o que estão procurando. E talvez até mesmo naquela sala simultânea apresente-os a essa pessoa que pode ser importante para ele. Mas sim, você está certo, é uma experiência muito melhor para eles.
Para todos que estão ouvindo, eu estimulo os grupos a fazerem as salas simultâneas como parte do Open Network, porque, de uma outra forma, é um caos. Então, essa é minha forte recomendação. Portanto, após a reunião, você sugere uma orientação, que é claro que deveríamos ter. Deve haver uma orientação aos convidados sempre. Quer falar um pouco sobre isso?
Claro. Então, em 2015, quando acho que estava deixando de ser secretária tesoureira, o atual presidente do grupo me pediu para ser a próxima presidente. Eu pensei, sim, mas apenas se você levar nossos convidados para fora no final da reunião e orientá-los. E posso dizer que foi o maior negócio que já fizemos. Ele ainda está fazendo isso lá para aquele grupo. Eu não sou mais um membro desse grupo, mas isso foi fundamental para aumentar aquela equipe, naquela época de 36 membros para os 148 membros que são até hoje. Ele ainda é o orientador e é uma grande parte de sua orientação que nos trouxe até onde estamos. E é incrível o trabalho que ele faz naquela sala de orientação e o trabalho de acompanhamento gigante e fenomenal que ele faz após aquela sala.
Sim, a orientação após a reunião é essencial. E eu tenho que te dizer, eu me opus a isso quando foi apresentado para mim pela primeira vez. E eu me lembro, foi Dawn Lyons, diretora executiva na área da Bahia de São Francisco, que disse: Ivan, você tem que ver isso. E eu disse, não precisamos de mais nada adicionado à agenda. Então eu fui e vi, e eu disse, oh, sim, sim, isso precisa estar adicionado à agenda. E eu me tornei um crente de que isso funciona. E novamente, se o seu grupo não está fazendo uma orientação após reunião, é absolutamente necessário. E isso está no manual, se você não estiver fazendo, você precisa fazer. Você tem um terceiro ponto que é o acompanhamento intencional. Você quer falar sobre isso?
Claro, então depois dessa orientação do convidado, faça o acompanhamento. E, tipo, quem faria o acompanhamento? Quando isso aconteceria? Eu acho que deveria ser a pessoa que os convidou. Talvez seja o presidente. Você sabe, cada grupo tem um pensamento diferente sobre isso. O que Jason fez em seu grupo foi literalmente entrar em contato 2 dias depois. Ele ligaria para todas as pessoas que o visitaram e verificaria se eles se inscreveram e se ele poderia fazer alguma outras perguntas. Se simplesmente não tivermos conseguido combinar com eles, essa é a única vez que pedimos às pessoas para que compareçam à próxima reunião. É, nunca tocamos nisso até chegarmos ao último ponto, mas ele tem uma grande influência no fechamento na sala inicial. Mas depois, com seu acompanhamento, se ele não combina, ele recebe o convite no acompanhamento. Então, definitivamente, outro ponto que você simplesmente não pode perder.
Sim, o que você diria para as pessoas que dizem, bem, não tenho tempo para fazer o acompanhamento?
Ai, meu Deus, você pegou a pessoa errada para essa pergunta. O que adoro no que Jason fez é que ele agendou um horário específico. Então, o presidente desse grupo sabe que às 10 horas Jason está fazendo isso. Você tem que arranjar tempo para isso. E se essa pessoa não tiver tempo para fazer o acompanhamento, essa pessoa está errada. Você precisaria fazer o acompanhamento.
Qual é o impacto? Pergunto porque isso não é apenas fazer. Tem um impacto de fazer isso. E que impacto isso tem em termos de números de pessoas que entram por causa do acompanhamento?
Para seu grupo, mais 20%. Portanto, sua proporção de fechamento na sala inicial é de 30% a 40%. E seu acompanhamento lhes dá outros 20%. E eu tenho que falar uma única coisa sobre o que Jason faz. Então, Jason, sim, ele está naquela sala porque ele tem um grande impacto em seu grupo. Mas não despreze o fato de que Jason tem um grande impacto em seus negócios pessoais também.
Sim, é para onde eu estava indo. Você adiciona esse tipo de número de pessoas a um grupo, e isso vai impactar o seu resultado financeiro como membro.
Ah, aumentará muito. Portanto, quer eles se associem ou não, Jason costuma vender seguro de vida para eles. E então, uma das coisas que Jason diz no final da orientação é: eu realmente gostei de passar um tempo com você hoje e realmente conhecê-los em um nível diferente. Vou ter uma boa conversa sobre vocês no comitê de afiliação e apenas deixá-los saber individualmente o que penso sobre cada um de vocês e como vocês serão um trunfo para o nosso grupo. Se você não achar que isso afeta o negócio dele, você está errado.
Com certeza. Então só temos cerca de 1 minuto. O que aconteceu que fez você perceber que sua região precisava se concentrar na orientação do visitante e nessa conversão?
Tenho até vergonha de te dizer isso, mas quando íamos ao Zoom e eu fazia um monte de dia de convidados, eu entrava na sala de orientação com o orientador do anfitrião de convidado e ouvimos coisas e conversas estranhas e realmente não havia uma estrutura para aquela reunião. Simplesmente não era o que queríamos apresentar. E eu senti como se estivéssemos gastando todo o tempo agendando este grande dia do convidado. Então, simplesmente não tivemos sucesso e não obtivemos as aplicações que precisávamos. Então, nós realmente fomos para o processo de aprendizado para ter certeza de que realmente treinamos bem o pessoal. E não estávamos treinando nosso pessoal para fazer isso de maneira certa. E agora percebemos que isso é uma grande coisa no processo.
Certo? Vejo grupos que realmente trabalham duro para atrair convidados e, em seguida, realizam uma orientação periférica, não fazem o acompanhamento e não conseguem descobrir o porquê não funcionou. O resultado é realmente crítico quando você recebe convidados. Portanto, concordo totalmente. Você tem algum último pensamento antes de encerrarmos? Porque estamos no limite do nosso tempo.
Sim, temos muitos materiais de orientação de convidados sendo publicados. Acho que o Jenny Boots vai fazer um podcast em breve e vai apresentar isso a todos vocês. E você sabe que eu estou muito animada com todo o BNI e que vamos colocar um foco maior na orientação dos convidados.
Excelente, vou receber a Jenny. Só mais uma coisa antes de passar a palavra para a Priscila. É engraçado porque tem um áudio no Meisner Audio Programs que é sempre citado no fim do podcast dizendo que todo o dinheiro vai para a Fundação BNI. E, na verdade, eu tenho um áudio lá chamado The Visitor Experience. Você sabe, é onde eu falo sobre quando os convidados vêm às reuniões. E como você deixa os convidados verem uma equipe cheia de credibilidade, pensando em querer fazer parte dela? Então, Shirley, muito obrigado por estar aqui hoje. Eu agradeço muito a sua participação.
O prazer é todo meu.
Então, Priscila, de volta com você.
Ok, perfeito. Muito obrigada a vocês dois. Isso foi muito, muito interessante. Bem, por essa semana é isso. Este podcast é patrocinado por www.meisneraudioprograms.com. Esses programas de áudio fornecerão a você as ferramentas e a inspiração para aprimorar poderosamente a sua experiência dentro do BNI, para ajudar a impulsionar os seus negócios. Portanto, verifique o excelente material disponível para você em www.meisneraudioprograms.com e use o código promocional AIVAN50 para obter 50% de desconto em todos os programas de áudio. Esse código é válido por tempo limitado. E todo o dinheiro arrecadado vai para a Fundação BNI. Muito obrigada pela atenção. Eu sou a Priscila Rice e esperamos que você se junte a nós novamente na próxima semana para outro episódio emocionante do podcast oficial BNI.